Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de 3 de maio, terça-feira, segunda sessão ordinária do mês de maio. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente, bom dia a todos, você que está aqui no plenário acompanhando a sessão. Verificação de quórum, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Federico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Hilário, vereador Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-me o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedires em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. João, capítulo 14, versículo de 8 a 14. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos dois dias do mês de maio de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, sua presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 52 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre título de utilidade pública municipal, Associação Desportiva, TF10, fundamentos. Projeto de lei ordinária número 53 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui o Programa Municipal de Conscientização para a Eliminação de Violência contra Mulheres, intitulado A Pena Vai Valer, a fim de incentivar a informação de conhecimento dos meios de denúncia junto a bares, restaurantes e casas noturnas de entretenimento no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 54 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, obriga supermercados e estabelecimentos comerciais com gêneros a colocarem em gôndolas específicas à disposição do consumidor de forma identificada os produtos com prazo de validade próximo da data de vencimento no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 55 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, torna de utilidade pública a Associação para o Melhoramento do Bairro Santo Antônio e da outras providências. Projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 57 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede título de cidadão Napolina ao ilustríssimo senhor Gustavo Mendanha e da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra Eli Rosa, Luzimar Silva, Capo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, Reamildo Espíndola, Hélio Araújo, Jean Carlos, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado agora o suficiente. Usaram a palavra, pela ordem, Thaís Souza, João da Luz, Hélio Araújo, Policial Federal Swender, Jackson Charles, Professor Marcos e Jean Carlos. Ou votação de projetos em primeira votação, projeto de lei ordinária número 80 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exposição no site da Prefeitura de dados relativos aos recursos públicos oriundos do governo federal e governo estadual, advindo de custeio de despesas específicas, bem como emendas parlamentares das bancadas e ou individual, aprovado por unanimidade dos presentes, ou votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Policial Federal Suender, Eli Rosa, Hélio Araújo, Frederico Godoy. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Domingos de Paula de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de maio, em horário regimental. Correspondências. O assessor legislativo da vereadora Trícia Barreto informa que ela está impossibilitada de comparecer ao plenário devido à agência externa. O vereador Hélio Araújo também comunica que está impossibilitado de comparecer na sessão porque está em agenda em Brasília. Sem projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal o soldado Guilherme José Gonçalves dos Santos e o sargento Paulo Sérgio de Carvalho Pereira. Ambos receberão das mãos do vereador Frederico Godoy uma moção de aplauso. Sejam bem-vindos. Uma moção de aplauso pelo êxito em uma operação ao combate ao crime em nossa cidade. Logo, logo, o vereador Frederico Godoy fará uso da palavra e, na sequência, nós convidaremos vossas excelências aqui à frente para fazermos a entrega. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando ainda a presença em plenário dos vereadores Suender, Luzimar Silva e Thaís Souza. Iniciando o pequeno expediente, eu convido o primeiro e único orador inscrito, vereador Frederico Godoy, o qual fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, os demais pares na pessoa do vereador Elia Rosa, ouvintes da Rádio Manchester, quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Cumprimento a imprensa na pessoa do torcedor da Napolina, Evaristo Pereira, toda a população que está aqui no plenário. Presidente, o que me traz essa tribuna é fazer a entrega de uma moção de aplauso ao sargento Carvalho e ao soldado Santos, que no último mês eles fizeram uma abordagem a um indivíduo e fizeram a prisão do indivíduo, que esse indivíduo estava sendo procurado pela polícia, Cabo Fred Caixeta. E esse indivíduo teria sido autor daquele incêndio naquela empresa ali na próxima Pelodovico, na Top Diesel, aonde ateou fogo em 9 caminhões, 2 carros e 2 motos, acabando com o sonho do empresário, onde gerava 15 empregos, onde mantinha várias bocas que comiam por conta daqueles empregos. Então, o sargento Carvalho e o soldado Santos abordaram esse indivíduo e o mesmo alegou que tinha um motivo que o levou a esse incêndio, teria sido o porquê de um acerto trabalhista no valor de R$3.000 e causando esse prejuízo, presidente, a esse empresário, que todos viram esse caso pelas redes sociais, fizeram vaquinha online para que ali ele conseguisse manter aquelas famílias que ficaram sem emprego, a pôr comida em casa. Ele também teve um prejuízo muito grande, a questão de vários caminhões que não tinham seguro, Fred Caixeta. Você que é da polícia sabe, né, que muitos desses indivíduos não olham essa situação dessas empresas, não sabem o dia a dia dos empresários. Então eu gostaria, em nome de todos os vereadores, que foi uma moção que foi por unanimidade, todos os 23 votaram a favor, de entregar, presidente, hoje essa moção de aplauso e reconhecimento a esse trabalho prestado, tanto para o sargento Carvalho e o soldado Santos, por esse serviço de ter tirado mais esse meliante do convívio da população napolina. Então eu gostaria de convidar os dois para que adentrassem aqui à frente, tanto o soldado Carvalho e o soldado Santos e o sargento Carvalho, para que recebesse essa moção de aplauso. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Fred Caixeta.
Presidente, só para contemplar as palavras do meu amigo, vereador Fred Godoy, né? Fred Godoy, aquele empresário ali da Avenida Pedro Ludovico, inclusive a esposa dele é amiga da minha esposa, E para você ver o tirocínio policial. Era uma outra ocorrência, mas esses valorosos policiais aqui, com seu tirocínio policial, fizeram várias perguntas e descobriram que aquele indivíduo tinha cometido aquele crime. Era uma outra situação. Então, para você ver, tanto que o serviço policial é importante, o tirocínio, a inteligência e a perspicácia desses policiais. Realmente, merece essa moção de aplauso e parabéns pela propositura. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Já está aqui conosco o soldado Guilherme José Gonçalves dos Santos, também o sargento Paulo Sérgio Carvalho Pereira. Ambos recebem das mãos do vereador Frederico Godoy, Fred Cacheta, demais vereadores que estão convidados para participarem deste momento, a entrega de moção de aplauso aprovado por unanimidade pelos membros desta casa. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer a entrega.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Frederico Godoy ao sargento Paulo Sérgio de Carvalho Pereira, em reconhecimento à dedicação do exercício de suas atividades policiais, resultando no êxito ao combate do crime na cidade de Anápolis. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Frederico Godoy ao soldado Guilherme José dos Santos, em reconhecimento à dedicação do exercício de suas atividades policiais, resultando no êxito do combate ao crime da cidade de Anápolis.
Senhoras e senhores, retomando a sessão ordinária, convido o próximo orador inscrito, o vereador Reamilton Espíndola, registrando a presença plenária dos vereadores Jean Carlos e Edmilson, do supermercado Serve Bem. O vereador Reamilton se ausentou do plenário, encerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube. Cumprimentar nós vereadores na pessoa do meu amigo Eli Rosa. Seja bem-vindo, meu querido. Ontem eu não tive condições de estar aqui devido à passagem de falecimento do meu primo. É uma moção de pesar a ele e que Deus possa confortar nós todos, a família e os amigos, Edson Pires Feitosa. Senhor presidente, usa a tribuna nessa manhã para dizer, novo presidente, novos vereadores, no último dia 28, foi um dia marcado de grandes emoções por vários moradores da Travessa 1, no Jardim Esperança, na região industrial Municalisto. Por mais de 15 anos, algumas famílias não eram beneficiadas com água tratada em suas residências. Não foi fácil, mas quando estamos a serviço de nosso Deus, verdadeiramente estamos a serviço do nosso próximo. Devido ao comprometimento de muitas pessoas envolvidas para resolver a situação burocrática e com um ato de colocar no lugar de quem precisa, que é dever de todos nós. Tendo sido comissionado pelo povo, eu, João Feitosa, acionei a agência reguladora do município através do presidente Robson Torres, que foi o elo de ligação para que essas famílias tivessem o bem precioso, água, em suas residências. Muitas lágrimas foram testemunhadas de ato de solidariedade ao próximo. Agradeço toda a equipe, Robson Torres, Marcelo Alice, Dálcio Machado e a Saneágua, em nome do senhor Davi, gerente distrital da Saneágua em Anápolis, que foi sensível a essa situação. Marcelo, você que está aqui, está de férias, e eu agradeço o Robson Torres, como na hierarquia, né? Ele que é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande no que faz, e ele está no local certo, porque ele vai em cima. E mais ainda, Marcelo, de você estar participando dessa equipe. Você conhece há muito tempo, Marcelo. Você tem um coração grande. Se não fosse pela sua perseverança, a fé em Deus, a fé em nossa mãezinha Maria Santíssima, que passa à frente de todos os nossos obstáculos, seria mais complicado. Logicamente que o Robson foi realmente uma pessoa muito importante. Nós tivemos lá em janeiro, fevereiro, fizemos uma reunião e ele fez o compromisso de estar levando água àquela comunidade, um pedaço de rua ali, mais ou menos 80 metros, nobre vereador Fred. Ele fez esse compromisso com essa comunidade. Pessoas que há muitos anos, mais de 15 anos, ou mais, sem água. Nós já estivemos lá no mandato passado, colocamos energia. Conversamos com o prefeito Roberto Naves, o prefeito, sensível também do jeito que é, falou: Feitosa, você sabe os procedimentos de colocar energia. Quero dignidade e respeito a quem precisa. Iluminação pública é nosso dever. Vamos lá, colocamos, implantamos, buscamos a Enio. A Enio regularizou toda a rede.
Boa tarde, vereador.
Toda a rede, e hoje a maioria das pessoas estão com energia. Água tratada é um bem precioso, que hoje essa comunidade, na pessoa do Aparecido, na pessoa da Josélia, pode contemplar esse bem maior.
Obrigado pela parte, vereador. Primeiramente, eu quero te parabenizar, né? Não só desse mandato, mas de outros mandatos. E sei da sua sensibilidade por essas causas sociais. Sabemos que a água, ela não é um luxo. A energia elétrica não é um luxo. É dignidade humana. E esse trabalho seu de buscar soluções para essas pessoas lá do Jardim Esperança é levar dignidade humana. Parabéns por ser essa pessoa que realmente olha o próximo de forma diferente, buscando, sendo sensível às suas causas. Parabéns mais uma vez, que você continue trabalhando em prol da sociedade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador, pelas palavras. Como eu disse aqui, quando a gente busca a Deus para podermos ser dignos ao próximo, as coisas acontecem. As coisas acontecem, sim. Eu, todo o meu trabalho, eu tenho colocado na presença dele. Peço a ele todos os dias sabedoria e discernimento para ser bênção na vida do meu próximo. Porque ele é bênção na minha vida, eu tenho tido isso. E agradeço a essa casa, vocês, nobres vereadores, que também não mede esforço, Vossa Excelência, Delcimar, que eu conheço, Eli Rosa, vai fazer a diferença agora, assim como o nobre vereador Ederson está, já fez e vai fazer novamente a diferença na área do meio ambiente. Agradeço, sobretudo, a Deus, a intercessão da minha mãe Maria Santíssima, minha Nossa Senhora, para que juntos nós possamos a trabalhar sempre buscando o que é importante à comunidade. E temos um gestor, que é o Roberto Naves, e a primeira dama Vívia, que não tem medido esforços. Não tem. Isso aí a gente é testemunha, que quando fala com ele, o prefeito precisa disso. Anteriormente a gente foi lá na Rua Davi, no final do ano passado. Colocamos ele na hora lá, ligou para a Tânia, falou: Tânia, preciso de água aqui. E através do programa ReURB, nós conseguimos colocar. Tem outros lugares para colocar? Tem. Mas nós temos um gerente, um diretor de regulação, que chama Robson Torco, uma equipe maravilhosa. Uma equipe que chora. Quando o pessoal estava lá, eu vi o Marcelo cair água nos olhos, lágrimas nos olhos. Assim, diante daquela comunidade também, agradecendo a Deus, porque nada é possível sem ter a permissão de Deus. E aí se torna possível, e nada é impossível quando Deus está na frente, e tem pessoas dignas, tem pessoas de coração bom para poder fazer isso. Agradeço, Marcelo, obrigado, cara, você realmente faz a diferença, tá? Robson Torres faz a diferença, porque ali vai em cima, ele corre atrás. Nós temos que levar água também, Robson. E você, outro dia, meio-dia, eu liguei para ele no Jardim Promissão. Jardim Promissão, onde todos nós trabalha, né? Cada um vereador aqui tem uma pessoa ali. Quer dizer, é o trabalho nosso, não interessa. Mas, assim, a gente já teve um CI da CNA dizendo que no final do ano ou no começo do ano que vem já vai colocar água lá. Nós queremos que seja rápido. Assim também como o Jardim Lusitano, que infelizmente não foi ainda o asfalto para lá. Mas o prefeito garantiu para o novo vereador Domingos, garantiu para o novo vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, que vai colocar com recurso próprio lá. Enquanto isso, a gente vai correr atrás para colocar água, não só lá, mas algumas pontinhas de rua que precisa, a Saneago vai fazer, porque a Saneago tem também o Davi, que é uma pessoa que tem uma integridade muito grande, assim como a Tânia, quando era gerente, teve. Essa casa não tem medido esforço, por isso é que Deus está com nós. Que Deus possa estar nos abençoando e nos protegendo e dando sabedoria a cada um de nós, para que nós possamos, sim, trabalhar sempre com dignidade e respeito ao nosso próximo. Senhor presidente, devolvo a palavra. Ontem eu convidei Vossa Excelência para poder passar lá no velório do meu primo, que Vossa Excelência conhece. Ele trabalhou no Estado, trabalhou com o Queiroz, o Edson Pires, Edson Pires Feitosa, um dos primos mais velhos. Lamentável, mas ele foi para Deus dentro da igreja. A partir do momento que ele foi ungido, a mão, ele caiu de costas e foi para Deus. Tá? Que Deus possa confortar. E ele está confortando toda a família, os corações dos parentes, dos amigos. E o Edson é uma pessoa realmente maravilhosa. Nossa família, graças a Deus, a maioria é evangélica, mas também todos se respeitam, porque todos nós buscamos um só Deus. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola. Cumprimentando a imprensa aqui presente, o Sivan Machado, Rádio Manchester, Newton Pereira, Rádio Imprensa, Evaristo e Rubens Júnior. Toda vez eu confundo o Rubens Júnior com Jonathan, confundo o Rubens e o Jonathan. Rádio São Francisco estão aqui presentes. Com a palavra, Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui Vereador, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, cumprimentar a todos na mesa, através da pessoa dele. Quero comentar aqui também o meu amigo Izier, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Fazer menção também do jornalista Rubens Júnior, meu amigo de longas datas. Né? Fomos amigos na adolescência, na juventude, dentro da igreja. E hoje aí, né, uma das rádios mais ouvidas em Anápolis, Rádio São Francisco, né, comunicador. Deus abençoe, quero aqui trazer a saudação representando todos os outros jornalistas. Comentar a todos os ouvintes que nos acompanham na Rádio Manchester, também telespectadores da TV Câmara no canal no YouTube, e aonde está alcançando aí as comunicações através das redes sociais. Bom, eu tenho a felicidade de dizer nessa manhã que ainda amanhã vai inteirar 8 meses que Deus levou o meu pai para a glória. Mas o meu pai me deixou um grande legado. Primeiramente, ser servo de Deus. E depois, ser um homem trabalhador. Ontem eu pude mencionar aqui, né, o dia do trabalho, dia do trabalhador. E voltou aqui na minha memória alguns insights do tempo de criança. Que quando, ainda muito pequeno, ali na Vila Jaiara, no antigo comércio do Valdomiro, eu comecei a engraxar por volta dos 6 anos de idade. A minha primeira profissão foi ser engraxate de sapatos. E o saudoso Toninho Feijão, olhando para mim com aquela sacolinha onde eu colocava todo o material, ele olhou e disse para mim: rapaz, você precisa de uma caixa de engraxate. E eu, E ele me presenteou com uma caixa de engraxate. E antes também que ele partisse, o Toninho Feijão, que é aqueles campos ali, na região ali do Adriana Parque, e também que a Nilce Fleury, né, que é a mãe da Tereza, né, que é uma pessoa com Down, que tem 40 anos, né, criou ali a ADM, Associação das Deficiências Múltiplas, onde hoje tem a ecoterapia. Antes dele falecer, ele disse para mim um dia: amigo, você sabia que a primeira caixa de engraxate que eu dei de presente foi para você? E hoje, né, eu tive uma realização no meu coração que eu presenteei mais de 200 engraxates em Anápolis com a caixa de engraxate. E por fim, fui barbeiro, fui gerente de loja, fui vendedor, né? Em 94 estive na Rádio Manchester, né, acompanhando os Cobras da Notícia, onde eu fui repórter esportivo. E a última profissão que eu tive, antes de vir à Casa da Lei, foi estar barbeiro, aonde me deu flexibilidade de estar trabalhando pela causa autista, pela associação, né, aonde no período renunciei a minha carreira de gerente para acompanhar a minha família, e eu pude ver que através da barbearia, Eli Rosa, eu tinha a oportunidade de flexibilizar o meu horário para estar, né, embrenhando essa luta pela comunidade autista e pela pessoa com deficiência no nosso município. E eu quero aqui agradecer o nosso prefeito Roberto Naves, né, por ter sancionado a lei 4.197, que traz o dia municipal do profissional da estética. Nesse nicho está incluído o cabeleireiro, o barbeiro, a esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e outros. Então, é uma profissão que por muitas vezes também tem feito um pouquinho, né, de orientações psicológicas. Sabia disso? Quantas vezes na minha barbearia eu pude ouvir diversas pessoas falar e as suas situações do dia a dia, e a gente pôde estar ali aconselhando. Então, eu quero aqui parabenizar todos os profissionais da área da estética e dizer que hoje nós temos uma lei que faz menção do dia do profissional deste trabalhador, profissional da área da estética, E essa é uma profissão que eu tenho muito amor por ela, no qual me deu vários amigos e de fato pôde me flexibilizar, né, o meu trabalho na luta. Falando em profissional, eu quero parabenizar, inclusive, né, está passando aí os novos pares, um pedido de moção de aplausos para Jonathan Romeu e Miguel Elias. Jonathan Romeu é um profissional da área do jiu-jitsu. É um profissional que tem um projeto social ali na Alexandrina muito bacana, onde tem atendido a comunidade e ali tem feito um trabalho muito diferenciado. E Jonathan Romeu também recentemente recebeu um diagnóstico do filho com autismo. Ele investiu num menino chamado Miguel Elias. E por muitas vezes a mãe, a Casey, falava, ó, ele não está querendo ir. Não, vem, traz. E hoje o Miguel Elias esteve em São Paulo e foi honrado com a medalha de ouro de atleta sul-americano. Então, né, recebeu medalha de ouro um garoto autista com aproximadamente 6 anos de idade, hoje em nosso município, com várias medalhas, mas agora medalha de ouro sul-americano, Miguel Elias. Por isso, eu quero parabenizar o Miguel Elias, esse autista que é campeão sul-americano, e também parabenizar, né, o trabalhador, né, o professor Jonathan, que no seu contraturno tem oferecido também por essas causas sociais, ensinando ali, né, as crianças, né, o caminho do jiu-jitsu dentro das suas disciplinas. Aproveitar também, quero falar do edital 03, que é o chamamento, credenciamento para 50 cuidadores no nosso município, que atenderá, né, as crianças com diversa deficiência, em especial o autista, que foi feito pela Secretaria de Educação, através do trabalho prestado da nossa secretária Erizânia Enéas de Freitas, né, onde por muitas vezes estivemos ali no gabinete da professora Erizânia, levando essas demandas e atentamente, junto ao nosso executivo, prefeito Alberto Naves, acontece agora o chamamento de 50 cuidadores para atender, né, as crianças PCD do nosso município e também, em especial, o autista. Por isso, quero mais uma vez aqui agradecer por essa ouvidoria que tem feito, em especial para essa comunidade que tanto necessita deste apoio, deste profissional dentro da sala de aula. Sem mais, nada a dizer, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui, né, o Miro, sempre aqui fazendo a higiene nos microfones. Cumprimentar o Lucivan Machado, presidente do PMN, está aqui nessa manhã acompanhando a segunda sessão desse mês de maio. Cumprimentar todos que estão na galeria. Cumprimentar os nobres edis, que está aqui na pessoa de Elcimar Fortunato, despachante do povo. Cumprimentar, em nome da vereadora Andréia, toda a nossa mesa diretora. Quero cumprimentar você que está nos escutando nessa manhã de hoje, aí através da Rádio Manchester. Seu presidente, vim subir a essa tribuna nessa manhã para trazer dois assuntos. Um assunto, começar por essa empresa incompetente que presta um serviço de péssima qualidade. Toda vez é criticada aqui nessa casa essa empresa chamada Urbam. Qual está faltando com respeito com os moradores dessa cidade, principalmente, Delcimar Fortunato, aqueles moradores que moram mais distante do centro da cidade. Um absurdo que vem acontecendo, pais de famílias perdendo emprego por não depender dessa empresa, depender desse transporte e não chegar ali no DAIA para trabalhar no horário qual a empresa exige a chegada dele. Essa empresa, qual na Vila São Vicente, retirou os ônibus que subia pela Avenida Pedro do Vigo e ia até a famosa igrejinha mais conhecida, ali a Vila São Vicente. Agora, 6 horas da manhã, as pessoas que adentram o DAIA para trabalhar às 7, têm que sair lá da Vila São Vicente e ir até o bairro Calistópolis para pegar ali o transporte coletivo, para estar indo para o DAIA. Não tem mais aquele transporte que pegava as pessoas na Vila São Vicente e levava até o DAIA. A opção, desce para o Calistópolis, vem até o terminal, pega outro ônibus e vai até o DAIA. Uma viagem, né? Logo pela manhã, para começar o dia. Ou a outra opção, vai de a pé até o bairro Calistópolis e pega o ônibus que vai para o DAIA. Ou, se não, a terceira opção, pega um ônibus lá na Vila São Vicente, roda ali 700 metros, desce no Calistópolis para pegar outro ônibus que vai até o DAIA. Então, essa dificuldade. Como eu estava falando, hoje o morador que vai ali no centro fazer as suas compras, que retorna usando esse meio de transporte, não sobe mais a Pedro do Vigo. Tem que ficar passando ali pelo Vivian Park, Edmilson, pelo Calistópolis, para depois
uma parte.
Ir até a Vila São Vicente. Então, complicado. Os pais de família e outra coisa. 6:30 da manhã, esse ônibus passa ali lotado. Que ele já pega o pessoal do Copacabana, do Paraíso, do Vivian Park. E as pessoas da Vila São Vicente que estão esperando para ir trabalhar, não cabe mais. O ônibus já está lotado. Aí ele tem que esperar o segundo ou terceiro ônibus, que vai passar ali por 7h20, 7h25, que já não dá mais tempo, né? A empresa não aceita o funcionário com atraso. Então, com isso, pai de famílias aí, isso é sério, coisa séria, ficando desempregado porque não tem, depende do transporte, não tem o seu veículo, não tem como chegar no horário certo ali na empresa. Uma parte rapidinho, João Feitosa.
Obrigado, novo vereador, parabenizo Vossa Excelência. A gente tem tido, feito cobrança aqui com essa empresa. Vossa Excelência está certa, eu conheço muito bem a igrejinha. Lá dá mais de quase 3 quilômetros para pegar esse ônibus lá onde a Urban quer que pega. E volta e meia, a gente passa aí, ponto de ônibus, tem ônibus quebrado e o pessoal tudo descendo do ônibus. Temos que tomar, sim, uma atitude para essa empresa ter mais responsabilidade e dignidade ao seu usuário. Devo a palavra.
Obrigado. Com certeza. Acho que essa casa aqui tem que estar atento, Delcimar tem trazido esse assunto aqui constantemente, né, e as coisas estão saindo do trilho, está ficando muito difícil. Uma parte, Delcimar.
Vereador Luzimar Silva, obrigado pela parte. E eu quero também parabenizar a Vossa Excelência por trazer, né, essa situação aqui para a tribuna. E realmente, a gente sabe que o senhor fiscaliza, né, ali na região do senhor, na cidade não toda, ali na região do senhor em especial. E essa empresa, nós já falamos aqui o tempo todo, a falha dela é recorrente. Todo dia tem pessoas reclamando da Urban, os trabalhadores chegando atrasados no serviço, tem ponto de ter cortado. E nós temos que tomar uma decisão rapidamente. O Robson Torres, a agência reguladora, nós já falamos aqui, mas infelizmente não está tendo, né, respaldo lá da parte do Robson Torres. A gente tem elogiado o Robson aqui, mas é o seguinte, é muito elogio, acho que não pode elogiar, porque não está tendo solução. Então temos que conversar com o prefeito Roberto para ver o que resolve, porque não tem jeito, a população não pode ficar à mercê dessa empresa. Tem que aplicar multa, né, que nem você falou, Vossa Excelência falou, aí nos bairros, então, uma bagunça, faltando ônibus passando atrasado, Né? O aplicativo até hoje não voltou a funcionar. As pessoas têm reclamado para todos os vereadores. É, então eu estou com você, vereador. Nós vamos ter que tomar uma decisão, entrar no Ministério Público, nós vamos ter que ir para cima. Né? Porque há tempos estamos cobrando isso aqui. Né? E eu gosto do Robson, uma pessoa competente, mas infelizmente não está dando a contrapartida, não está mostrando para a gente a solução do problema. Então, se tem multa, multa essa empresa, põe o pessoal para em cima. Falta fiscal, conversa com o prefeito para colocar mais fiscal. Ajuda nós, Robson. Essa empresa está abusando aqui da sociedade, da população, dos mais de 90 mil usuários, né, que precisa do ônibus. Obrigado, devolvo a palavra.
É isso aí, é com urgência mesmo, é para ontem, né, a gente ter que ter uma conversa séria com essa empresa e providências têm que ser tomadas, porque quem está sendo prejudicado é as pessoas mais simples, as pessoas que dependem desse transporte coletivo. Segundo assunto, senhor presidente, eu quero trazer nessa manhã aqui e parabenizar e deixar aqui os agradecimentos. Eu tenho orado a Deus e pedido para Deus colocar pessoas boas no meu caminho, na minha trajetória, né? E ano passado eu tive o prazer e a honra de ter a primeira conversa com o professor Alcides, qual pré-candidato a deputado federal na reeleição, qual estarei junto, fazendo um trabalho de coordenação, professor Alcides, aqui na cidade de Anápolis. Ele que trouxe mais de 1 milhão de emendas aqui para Anápolis, tem um trator agrícola que foi 120 mil, tem também várias demandas, várias emendas, só para a saúde foi mais de 800 mil destinado para Anápolis, ele que teve 300 e poucos votos aqui na cidade, é uma pessoa do bem, uma pessoa qual eu quero usar aqui a tribuna nessa manhã para agradecer, qual ele me concedeu 2 parques infantil para colocar aqui na cidade de Anápolis. Um desses parques vai ser montado ali na igrejinha, na Vila São Vicente, juntamente com a Academia Terceira Idade. Então, deixo aqui o agradecimento ao professor Alcides, que, meio à pandemia, ele me deu 100 cesta básica para distribuir também em 2021, no Natal. Ele, qual a festa que eu faço há 20 anos das crianças ali no bairro Calistópolis, ele também me contemplou com 5 mil brinquedos. Então, tem sido um parceiro do vereador Luzimar Silva, professor Alcides, qual estarei junto, caminhando com ele, agora, nas eleições 2022. Professor Alcides, que tem sido um parceiro da cidade de Anápolis, teve poucos votos aqui, mas destinou emendas para a nossa cidade. Então, deixo aqui o agradecimento, qual estive ali em Brasília semana passada, e ele destinando aqui 2 parques para mim, uma academia terceira idade, qual uma delas vai ser instalada ali na Vila São Vicente, a outra na região do Recanto do Sol. Então, deixo aqui todo o carinho, todo o agradecimento ao professor Alcides, e vamos recontribuir para ele. Nas eleições municipal 2022, com certeza vamos estar juntos numa parceria, qual a cidade Anapolina tem muito a ganhar aí com o professor, que tem sido parceiro aqui também, destinando algumas emendas para a nossa cidade. Então, quando é para cobrar, a gente cobra, mas a gente também tem o ato de agradecer quando é para agradecer. Devolvo aqui a palavra e tenha a todos uma ótima tarde.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. A você que ultimamente vê vários vereadores subir aqui na tribuna e fazer um debate. Principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, né? A gente vê os deputados, principalmente o deputado federal, que tenta de todas as formas vir aqui fazer um fechamento com um, com o outro, para poder estar recebendo um apoio agora na época da eleição. Aí traz uma coisinha, traz outra coisinha, mas eu, como anapolino, e O que eu quero para a cidade de Anápolis? Eu quero um deputado que possa chegar aqui e trazer uma grande emenda para poder ligar o Polo Centro ao Vivian Park, para a gente poder fazer aquela ponte ligando. Um deputado que vem aqui na BR, ali depois do Rio do Campo, e realmente possa falar assim, ó, vamos fazer o nosso viaduto aqui para desafogar o trânsito ligando a Brasil arrecando o sol. Nós precisamos de realmente parlamentar que venha aqui na nossa cidade para não dar esmola para a cidade de Anápolis. Nós precisamos de parlamentar que tenha uma parceria séria com o segundo PIB do estado de Goiás. Nós precisamos de parlamentar, principalmente deputado federal, que tenha um compromisso com o terceiro colégio eleitoral do estado de Goiás. É válido o deputado vir aqui trazer 500 mil de emenda, trazer 1 milhão de emenda, mas o deputado federal, ele tem recurso demais. Ele tem que chegar na cidade do poste de Anápolis e realmente demonstrar que quer ser o deputado da cidade de Anápolis. Ele não pode vir aqui de 4 em 4 anos. E essa tribuna aqui, eu como vereador, não sei se o vereador Eli Rosa vai lembrar disso, em 2010, eu ajudei o deputado Jovair Arantes. Por quê? Era o deputado que mais mandava emenda para a cidade de Anápolis. As arenas poliesportivas de Anápolis foi do deputado Jovair Arantes. Foi do deputado Jovair Arantes. Inclusive, o vereador Luzimar tem uma grande arena poliesportiva lá no Vivian Park. Emenda do deputado Jovair Arantes. Então, esse ano, por que eu estou fazendo esse discurso aqui, presidente? Esse ano, precisamos de ter muita cautela com o povo anapolino. Eu tenho lutado, esse é meu terceiro mandato, para a gente poder construir o Parque São Silvestre. O Parque São Silvestre é ali no Parque Brasília, que dá a ligação à Morada Nova e ao Filósofo. Só que ali precisa de uma grande emenda de um deputado federal. E o que que ocorre? De tanto conversar, eu cheguei no prefeito Roberto, o prefeito Roberto falou assim, ó, vamos mandar fazer o projeto para ver quanto custa e eu quero executar essa grande obra nessa região. Vamos ver se a gente consegue parceria com o deputado para poder mandar um grande recurso para a cidade de Anápolis. Eu estou fazendo esse discurso aqui na primeira parte dos meus 10 minutos para poder alertar o cidadão anapolino, você que é eleitor anapolino, cuidado, cuidado. Esse ano é um ano onde as pessoas vão vir aqui para poder buscar os nossos votos e quando for o ano que vem, aquilo que a gente espera para o nosso bairro, para a nossa região e para a nossa cidade, não vem. Não vem. Quem sabe é momento de ser barrista. Quem sabe é momento de realmente olhar para uma pessoa da nossa cidade, para ter um compromisso com a cidade de Anápolis. Muito tempo que nós não temos um deputado anapolino. Vamos ficar atentos. Presidente, faltando 5 minutos para poder acabar o meu tempo, hoje pela manhã eu fiz uma visita ali na Arena Progresso. Arena Progresso, que é um trabalho de vários vereadores aqui, mas vereador Jackson Charles, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, e vereador Domingos, adotou aquela praça poliesportiva ali para poder realmente fazer a revitalização daquele local. E através da compensação ambiental aí, o prefeito Roberto está realizando um compromisso com aquela região. Aqui a bancada já está pronta, o alambrado foi pintado, o campo já começou a ser demarcado e o jardim em volta. Mas lá ainda vai ser construído 2 quadras de areia. E eu estive pela manhã lá, as pessoas pensando que já vão entregar para poder começar a praticar o esporte. Eu disse que não, inclusive estava lá o filho do senhor Martins de Brito, o Adriano, não, senhor Martins, é Martins de Brito mesmo, né? O Adriano, aonde perguntou que se já poderia usar o campo, eu falei que não, que ainda ia colocar uma cobertura de terra, depois ia passar o rolo, para poder depois devolver aquela praça poliesportiva aos moradores do Progresso e região. E na segunda-feira pela manhã, eu estive junto com o prefeito Roberto ali na Praça Poliesportiva do bairro de Lourdes, aonde vai ser inaugurado agora no dia 28 de maio desse mês, vai ser inaugurado. E na conversa que a gente teve com o prefeito Roberto lá naquele local, o prefeito Roberto nos disse que vai construir mais 4 arenas poliesportivas que a gente tinha trazido aqui na tribuna no mandato passado. Inclusive, a gente estava no evento Natal de Coração, o Lisier também estava lá no Industrial, né, Lisier? Onde a gente anunciou que vai ter uma arena poliesportiva no Industrial. Essa arena deve ser lançada mais tardar até o mês que vem, pela gestão do prefeito Roberto. Vai ser construída mais 4 arenas poliesportivas na cidade de Anápolis. Uma ali na Grande Recanto do Sol, outra para poder atender o Jardim Alvorada e aquela região, outra no Industrial e mais uma ali no setor tropical. E futuramente vai ter mais na cidade de Anápolis. Então, essa fala nossa aqui em relação a esses investimentos, é um investimento que a administração do prefeito Roberto está fazendo para poder levar aos moradores dos bairros da nossa cidade um local, vereador Deusmar Fortunato, aonde seu filho, seu neto, aquele morador daquela região possa praticar o esporte ali mais perto de sua casa. Então, assim, muito feliz de hoje poder chegar na Arena Progresso e ver aquele sonho ali sendo realizado. Um sonho que muitos não acreditaram. Eu falo que eu estive lá numa partida de futebol e eu disse que ia fazer revitalização daquele local lá. Alguns falaram, não acredito nisso não. Não acredito. Eu falei, pode acreditar. Nós vamos fazer o projeto e essa administração vai vir cá e vai revitalizar essa área do Jardim Progresso aqui e vai devolver o cidadão dessa região. O cara, isso aqui tem mais de 20 anos que as pessoas falam isso e não faz. Eu falei, irmão, o que as pessoas falam ou deixam de falar, não me importa. Eu estou te falando que nós vamos fazer um projeto e vamos revitalizar isso aqui e vamos entregar dentro do nosso mandato ainda. E hoje chegar lá, ver a arquibancada pronta, pintada, o campo com alambrado já pintado, e a jardinagem do lado já praticamente pronta. E o principal, não derrubou nenhuma árvore ali em volta da Arena Progresso. Foi feita uma revitalização, conservando tudo aquilo que ali já tinha, para poder vir entregar à sociedade ali daquela região. Finalizando meu tempo, eu quero dizer mais uma vez, você que está ouvindo a sessão, está ouvindo o meu pronunciamento aqui na tribuna. Cuidado! Esse ano é o ano que muitas pessoas vão vir aqui para buscar o voto do cidadão anapolino e depois vai passar aqui de 4 em 4 anos, porque tem a BR e tem que ir para Brasília. Mas não conhece os bairros da nossa cidade, não conhece a necessidade aí da sua região e o mais principal, não tem coragem de mandar recursos que a cidade de Anápolis realmente precisa para poder atender você, morador da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, peço ao vice-presidente, vereador Domingos, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora Seriana da SOS, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador Ré Hamilton, vereador Luzimar Silva, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Federico Godoy, vereador André Rezende, vereador Ecleide Hilário, vereador Domingos Paulo de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo qual o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra à liderança do Solidariedade, a vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento a todos os colegas. E eu venho aqui falar de um assunto importante para toda a sociedade, que é a regularização do título eleitoral, que o prazo se encerra amanhã. Muitas pessoas deixaram de votar. A Anápolis está no ranking de Goiás de cidades que mais possuem pessoas com problemas de regularização eleitoral. E vários também jovens de 16 anos que já podem tirar o título de eleitor e que ainda não tiraram seu título de eleitor. Como o vereador Domingos de Paula disse, a gente não tem como reclamar depois se nós não agimos com proatividade para, de fato, participar do processo eleitoral. E agora nós temos uma facilidade muito grande. Primeiro, o cartório eleitoral está funcionando das 9 às 17 horas, não apenas na parte da tarde, e também há a possibilidade de tirar o título de eleitor de forma online, ou seja, nem precisa sair de casa. Um processo simples pelo seu smartphone, vocês conseguem regularizar o seu título de eleitor. E pode tirar o título de eleitor pela primeira vez aqueles que fazem 16 anos até a data da eleição, que é outubro. Então, não deixe para depois, não deixe que outras pessoas decidam por vocês. Um voto faz a diferença dentro de uma cidade e muda a história de um país. Então, eu convido a todos que não regularizaram seus títulos de eleitores ou quem não fizeram pela primeira vez, que o faça e participe dessas eleições. Seja protagonista do seu país. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero contribuir com a fala do vereador Domingos Paula. Ele colocou muito bem ali na tribuna que tem muito deputado federal que é eleito e depois não passa nem alguns dominguinhos. Vai de helicóptero direto para Brasília, nem passar aqui no DAE não passa. Mas eu quero aqui fazer justiça, dominguinhos. Alexandre Baldi, em 2014, eu tive a oportunidade e a honra de apoiá-lo e foi muito acertado a eleição dele, né? E eu fiquei muito feliz porque quando ele foi eleito, ele disse para nós lá em Brasília, eu vou levar recursos para Anápolis, e não é pouco não, independente do prefeito que estiver lá. E assim ele fez. Ele mandou para cá mais de 200 milhões de reais, aonde foi feito aí asfalto no Polo Centro, ali no Jardim Promissão e outros lugares aí. Castra móvel, muita coisa que ele trouxe para cá. Então, eu concordo com você, mas tem que fazer algumas ressalvas. E aí, o Alexandre Baldi foi ministro, continuou mandando recursos para cá, volumosos recursos. E agora o Adriano do Baldi, também apoiei ele em 2018. Eu não vou apoiar agora, mas é meu amigo particular. E tem que fazer justiça. Ele mandou muita emenda para cá, muita emenda tem mandado, inclusive tem um jornal aí que fica batendo nele, falando que ele é deputado, que ele é fake do Alexandre Baldi, falando que ele é isso e aquilo, e eu quero aqui fazer justiça. O Adriano do Baldi é do PP, é aliado do prefeito, e ele não merece, né, ser desmerecido. Então eu quero aqui fazer justiça. O Alexandre Baldi é do PP, presidente regional do PP, parceiro do prefeito. Então tem que fazer essas ressalvas quando for falar em deputado federal de fora. Porque esses dois aí trabalham. São meus amigos, não vou apoiá-los. Mas são meus amigos e vou ter eles como meu amigo sempre. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, Delcimar Fortunato. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
Na sequência, eu passo a palavra para a Vossa Excelência.
Sim, concordo aí com a fala do nobre colega Delcimar. E o Domingos, quando usou a tribuna e falando, realmente, né, a população que vai às urnas tem que estar avaliando, realmente tem que ser bairrista, mas a pessoa que ele citou, né, que mais trouxe emenda para Anápolis também não é de Anápolis, é de Goiânia, né, que realmente foi parceiro, qual também a gente caminhamos junto naquele pleito aí, político de 2018, né, mas a gente tem visto que também a gente tem pessoas da casa que às vezes não têm aí dado o respaldo que a cidade precisa que o eleitor confia e na hora que mais precisa também as coisas não acontecem. Né? Como tem o ditado, às vezes santo de casa não tem feito o milagre. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu vou dar uma opinião aqui, Luzimar, Delcimar. E a opinião não é porque eu sou pré-candidato a deputado federal, não. É uma opinião que nós, que somos os agentes políticos do município de Anápolis, temos que valorizar os deputados estaduais que são de Anápolis e os federais. É muita demagogia você vir aqui à tribuna e falar de um deputado que trouxe dois parquinhos, uma emenda de 300 mil, uma emenda de 500 mil, sendo que em quatro anos...
Um milhão, senhor presidente, um milhão e
um milhão, sendo que em quatro anos de mandato ele teve 80 milhões, fora a emenda de bancada, fora o orçamento secreto. Então é muita demagogia da nossa parte que precisa de um hospital novo, com mais de 100 leitos para atender a região Pirineus, que precisa de mais CIMEIs, de mais escola, de malha asfáltica, principalmente no Lusitano, vir aqui elogiar um milhão de emenda em quatro anos. Gente, um deputado federal tem 80 milhões no mandato de emendas. 80 milhões, 20 milhões ano. Fora as emendas de bancada, fora o orçamento que eles falam secreto. Vamos ser bairrista, vamos gostar do Anápolis, vamos gostar da Anapolina, vamos gostar da Vila Formosa, vamos gostar do Lusitano, do Industrial, vamos gostar do centro da cidade que precisa de revitalização, da Jaiara. Vamos parar com isso, gente. Delcimar falou que mal candidato que ele apoia não é de Anápolis, é de fora. Então para com isso, vai essa discussão todo dia aqui. Tá aqui, ó, já foi vereador da casa. Tá aqui, Eli Rosa, sabe o que eu tô falando, é experiente na cidade. Luta contra a doença maldita, que é o câncer. Faz um trabalho voluntário e gratuito há quantos anos, Eli? Quantos deputados federal foi lá na sua clínica oferecer recurso? Nenhum. Os diabéticos, gente. Nós recebemos agora esses dias os diabéticos para tentar um centro de triagem dos pré-diabéticos. Agora está aparecendo uns 5, 6 deputados que vai mandar emenda para fazer o centro de triagem. Por que não mandou há 5 anos atrás? Há um mandato atrás, há 2 mandatos. Gente, para de demagogia. O Anapolino, ele está cada dia que passa mais bairrista. Ele não quer perder para Aparecida de Goiânia. Ele não quer perder para outra cidade, para Rio Verde, para Catalão. Vamos parar com esse discurso aqui de 500 mil de emenda, 1 milhão. Luzimar, é 80 milhões o mandato, deputado federal. E deputado estadual, sabe quanto é? Deputado estadual, era 6 milhões, agora é 9 milhões e 400 ano.
Se você ganhar para deputados, você vai investir mais aonde?
Em Anápolis, só em Anápolis.
Sim, sim.
Só em Anápolis. Certo. Você também, se fosse deputado, eu acredito que sim.
Com certeza.
Então, gente.
Então, mas os candidatos são de fora. Quando você é que investe aqui? E a votação,
só os candidatos de Anápolis saírem.
E você também vai investir onde você vai ter mais voto. E você vai pedir voto só em Anápolis?
É lógico. Eu sou candidato de Anápolis, eu vou investir em Anápolis.
Você não vai buscar voto no interior do Goiânia,
não. Aí, a discussão...
Você não vai fazer, vai buscar
a discussão,
Luzimar,
a discussão, se eu sou de Anápolis, eu vou investir em Anápolis. E eu acho que Vossa Excelência faria da mesma forma. O que eu estou falando, nada contra o professor Alcides, um grande amigo, ajudou a Anapolina já... Mas vim à tribuna falar e enaltecer 1 milhão de emenda para uma cidade de Anápolis que tem 400 mil habitantes, uma cidade industrializada.
Eu tenho 300 votos aqui, presidente.
Pois é, mas e daí? E daí?
Daí quem, que né? Vai priorizar onde ele teve mais, aonde ele mora.
Então, se a cidade não é importante para ele, então não adianta. Vamos pedir à primeira secretária, vereadora André Rezende, para deliberar os projetos em pauta.
Eu fui citado, presidente. Eu fui citado por Vossa Excelência.
Sim, fala, meu amigo.
Quem estava enaltecendo o deputado que mandou 1 milhão? Eu enalteci o Alexandre Baldi, que é do seu partido, presidente regional do seu partido. E era de fora, não apoia mesmo. Ele trouxe mais de 200 milhões para cá.
Alexandre Baldi é
ele ajudando. Não, peraí, ele
tá
é de fora.
Adriano,
ele tem empresa aqui.
Tá
ele é meu amigo. Ele
você
é meu tá amigo.
Falando Alexandre ou Adriano?
Alexandre Baldi e Adriano. Eles eram de fora. E Alexandre Baldi trouxe volumoso recurso para cá. Então eu vou apoiar a pessoa de fora, porque é presidente do meu partido. E eu fiz um compromisso, e o compromisso dele é carregar recursos para a nossa cidade. Entendeu? Eu acho que o senhor devia ter, né, tomado cuidado aí na fala do senhor aí. Eu falei de duas pessoas que trabalham em prol da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que se Vossa Excelência for deputado federal, vai trazer muito recurso para cá. Mas eu, calma que eu não estou alfinetando a Vossa Excelência, não. Eu estou falando de quem trabalha em prol da cidade.
Avante, Delcimar. Primeira secretária, por gentileza.
em segunda votação, projeto de lei ordinária número 80 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização do site da Prefeitura de Anápolis dos dados relativos aos recursos públicos oriundos ao governo federal, do governo federal e do governo estadual, advindos para o custeio de despesas específicas, bem como para emendas parlamentares de bancada e ou individual.
Projeto de lei ordinária 080-2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Para não perder a pertinência, o projeto tem tudo a ver com as discussões antecedentes aqui. Fala, né, traz uma ferramenta capaz de dar transparência nos repasses das emendas dos parlamentares, seja deputado federal, senador, estadual, e certamente os recursos específicos encaminhados pelo governo federal e estadual para o município. Porque muitas vezes faz-se a propaganda, cobra-se do prefeito, mas na verdade os recursos sequer chegaram até os cofres municipais. Então, esse projeto visa, sobretudo, a ampliar a transparência do município, que já é reconhecida pelo Tribunal de Contas como uma das mais eficientes do Estado de Goiás, mas criar uma aba específica para a apresentação, o relatório dos valores de emendas e a forma de utilização. Portanto, nós aprovamos ontem a primeira votação, mas, mais uma vez, num país que nós estamos tendo retrocesso, vereador Jacques, nós estamos falando de orçamento secreto, é um absurdo, está na Constituição, princípio maior da publicidade, os municípios lutando para implantar a ferramenta de transparência e no Congresso Nacional o orçamento secreto. Quem for deputado federal tem que lutar para acabar com isso. Isso é um sintoma de obscuridade e de ditadura. Isso sim é um resquício da ditadura. A obstruir as informações relacionadas ao orçamento, que é recurso do povo. E tem inclusive, institucionalmente, denominado orçamento secreto. É um absurdo. Então, está totalmente ferindo a Constituição Federal. Tem que lutar, deputado federal, que for, seja de onde for, para acabar com isso. Tem que ser público, notório, como nós fazemos aqui no orçamento público do município de Anápolis. Os orçamentos da União não tem que ter nada de secreto, porque é dinheiro do povo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 080-2020, autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 273-2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, institui a comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra para homenagear pessoas e entidades que tenham prestado relevantes serviços em defesa de pessoas com deficiência. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Entendo.
Projeto 273 do vereador Reamildo está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor.
Bom, Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra, uma empresária que teve um destaque em Anápolis, no quesito da panificação, e também, né, com a empresa Cienfuegos, trouxe também para Anápolis, né, um cantor gospel reconhecido, Matos Nascimento, quando presidia o CONUFAD, Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus. Ao longo da vida, ela teve um dos seus membros amputados, membros inferiores, e ficou, né, utilizando cadeiras de rodas. Participou da ADA, que é a Associação dos Deficientes de Anápolis, como uma das diretoras. E, naquele tempo, ela criou, juntamente com outros diretores, o time de basquete cadeira de rodas em Anápolis. Então, ela fez um trabalho brilhante nesse contexto voltado aí para a inclusão, a pessoa com deficiência. E esse time que teve, né, várias honrarias, né, destaque, não só em Anápolis, mas em outros municípios, que são estados e outros. Então, Elizabeth, Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra, ela destacou nesse trabalho voltado já mais para o final da vida para a pessoa com deficiência. Então, esse projeto, nessa comenda, é trazer reconhecimento para as entidades e as pessoas com deficiência que têm destacado. Exemplo disso, né, nós tivemos aí
o Miguel Elias, né, um autista que traz aí medalhas no Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Então, as entidades, artistas, atletas e outros com deficiência poderá, né, ser reconhecido através dessa comenda.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato, do Avante.
Favorável, Pedro.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do Supermercado Serve Bem. Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Eu voto favorável. Luzimar Silva.
A favor.
Reamildo Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Thaís Souza.
Favorável.
Ainda em tempo, Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Favorável.
Com... ...18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 273/2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, está aprovado. Palavra com a secretária para leitura e votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Reamildo Espíndola ao atleta autista Miguel Elias Lemos dos Santos e seu treinador Jonathan Romeu Muniz, em razão da vitória conquistada da medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu de 2022. Moção de pesar de autoria do vereador policial federal Suender ao falecimento de Gessner Rodrigues Simões. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a reforma geral da Escola Municipal Deputado José de Assis, localizada na Avenida Angélica, bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, encaminhamento ao CMTT para solicitar estudo técnico, verificando a possibilidade de via de mão única em frente à Escola Municipal Professor Lena Leão, situado na rua PB21, Parque Brasília, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município, solicitando que seja disponibilizado mais linhas de ônibus em Interlândia, distrito do município de Anápolis. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer ao CMTT, solicitando em caráter de urgência, seja instalado quebra-molas ou redutor de velocidade e alteração no sentido da rua Martinho de Oliveira para se tornar sentido único na rua Barão do Rio Branco, centro, Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 1851 ao 1853. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 1848 e 1849. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de número 1850. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 1832 e 1834. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 1835 ao 1838, 1842, 1846, 1855 e 1860. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de números 1840, 1844, 1845. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes, ainda no espaço da ordem do dia, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só agradecer o secretário Júlio, secretário de Saúde. Nós solicitamos, em caráter de urgência, o Fumacê, um requerimento que foi aprovado nessa casa. E ele nos respondeu que o Fumacê está funcionando em condições plenas e que ele atende critérios do Ministério da Saúde. Por exemplo, aonde existem os focos, né, da dengue, então aí o fumacê ele atua de forma imediata. Então muitas pessoas ficam desesperadas querendo fumacê, porque às vezes está encontrando pessoas com dengue. Então é interessante a pessoa saber que onde está o foco, o fumacê está atuando de forma plena. E eu queria dizer também, a respeito do pleito que se aproxima, né? São vários candidatos aqui, né? Principalmente nessa casa, vários candidatos. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Leandro Ribeiro é pré-candidato a deputado federal. E a fala dele foi muito coerente. Eu acho que Anápolis já teve 3 deputados federais. Na mesma ocasião, 5 deputados estaduais. Imagine esses representantes atuando na Assembleia Legislativa, atuando na Câmara Federal. Então é importante a Anápolis ter essa consciência do voto bairrista. É preciso a Anápolis saber que você votando em candidato da cidade, você está investindo no seu futuro, porque serão recursos que irão somar para poder contribuir com o quê? Com a execução da prefeitura. A prefeitura ela tem o orçamento já engessado. E se vem um orçamento extra através de emendas, com certeza viabiliza a cidade de Anápolis. Então, parabéns, presidente. Só corrigindo, o deputado federal é 22 milhões anual, ou seja, quase 90 milhões poderia ser investido na cidade no qual a pessoa é o deputado que representa. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, com a palavra, Fred Cacheta, pela liderança do Avante.
Muito obrigado, senhor presidente. Sobre os assuntos tratados pelo senhor, pelo João da Luz, Luzimar, Delcimar Fortunato, eu acho que, para toda regra, há uma exceção, né? Sabemos que o candidato da cidade, ele tende a trazer realmente mais recursos para a cidade. Mas eu gostaria de salientar o deputado federal Vitor Hugo, que não é da nossa cidade, apesar de ser casado com uma anapolina, né? Não é candidato, não é pré-candidato a deputado federal. Estou aqui apenas para fazer justiça. Trouxe para a cidade de Anápolis mais de 10 milhões como deputado federal. Para o estado de Goiás, mais de 300 milhões enquanto nesses 3 anos. Então eu tenho certeza que o nosso presidente, sendo eleito deputado federal, vai fazer muito para a nossa cidade, como já tem feito como vereador. Vai fazer muito mais como deputado federal, né? Ainda não fechei com nenhum, não estou caminhando com nenhum candidato, pré-candidato a deputado federal, mas acredito que os candidatos a deputado, a pré-candidato a deputado federal da nossa cidade, João da Luz, Leandro Ribeiro, entre outros, irão trazer, até o Marcando, bem lembrado, o pré-candidato Marcando, irão trazer bastante recursos para a nossa cidade. Tenho certeza disso. Então, só citei o nome do Major Vitor Hugo para fazer justiça, que para toda regra há uma exceção. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Está aí, deputado federal que trouxe mais recursos para Anápolis, Major Vitor Hugo, e não é de Anápolis. Está aí.
Por gentileza.
Ele pediu 1 minuto de réplica, Luzimar pediu, Suender pediu e Jacques pediu. Vamos seguir a sequência. Réplica do João, depois Luzimar.
Obrigado, Fred Cacheta, por ter mencionado meu nome e me dar a oportunidade. Eu deixei claro que os eleitores da cidade de Anápolis precisam ser bairristas. Nós não estamos, de forma alguma, fechando portas, entendeu? Inclusive, nós somos gratos aos deputados que investem na nossa cidade. Então, deixando claro isso. Essa é a posição. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, João. Agora, pela liderança do PMN, Luzimar Silva.
Gente, vamos parar de hipocrisia. Candidato. Está dando problema aqui no microfone. Candidatos, é por Goiás. Que onda é essa de falar de Anápolis, que não sei o quê? Então, os senhores não vão fazer fechamento em outras cidades? O senhor sai daqui, vai lá em Porangatu, a população mostra, você não vai firmar um compromisso que, se tornando deputado, você vai mandar emenda para aquela situação? Não existe esse tipo de fechamento? Lógico que existe. Não é só lógico. Tem que ser bairrista? Sim. Igual, aonde a região minha que mais foi contemplada? A região sul, aonde eu moro. Ué, mas também Recanto do Sol, consegui coisa para lá, no Santo Antônio, em toda a cidade. O prefeito tem dado o respaldo e a gente tem levado também as melhorias. Então vocês não podem sair de Anápolis com esse discurso que vocês estão pregando aqui. Vocês não podem fazer fechamento fora daqui. Vocês não podem falar com o prefeito e ali dar a garantia que, sendo eleito, que vocês vão dar o respaldo. Vocês têm que pedir voto só em Anápolis. Eu não. Se sou pré-candidato, firmando a candidatura, aonde eu firmar compromisso, aonde eu tiver voto, aonde a população confiar em mim o voto, eu estarei levando ali melhoria para aquele lugar também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Schwender.
Presidente, bom dia a todos. Apenas para manifestar minhas condolências à família do Gessner Rodrigues Simões, né, que é vigia e acabou, né, numa tragédia aí acontecendo e ceifou a própria vida. E também pedir um olhar especial aí do executivo para os vigias. A família está enlutada, os amigos, né, que informaram que isso é uma causa de depressão e veio, em especial, depois da retirada, né, do adicional de periculosidade. Além disso, tem a questão também do trabalho noturno que os vigias faziam também e foi retirado. Então, solicitar ao executivo aí um tratamento, né, com carinho a essa categoria, para que evite novas, né, possibilidades dessas tragédias.
Obrigado, vereador policial federal Schwender. Na sequência, pela liderança do executivo, vereador Jackson Charles.
Pela liderança do executivo, eu quero aqui frisar a importância de cada deputado federal, seja ele morador de Anápolis ou não, nos investimentos que são feitos em Anápolis. A administração municipal, ela depende, sim, que vários deputados, mesmo que não seja Anápolis, tragam recursos para a cidade. Eu não vou entrar no mérito da discussão, até porque o presidente foi muito feliz, né, quando ele mencionou a importância e a valorização da minha querida e saudosa Vila Formosa. Muito obrigado, presidente.
Eu que agradeço, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço nem inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Eli Rosa inscrito, qual passa a palavra.
Olá, senhor presidente, muito obrigado por essa participação, onde eu tenho aqui um minuto para expressar o meu pensamento e o meu entendimento sobre essa pauta. Senhor presidente, existem 49 municípios que rodeiam Anápolis, que vêm buscar seus socorros aqui na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, né? A gente vê isso muito claramente. E é muito importante que o eleitor preste atenção nessa discussão. É difícil você amar alguém sem você conviver com esse alguém. Então, eu quero que respeitar o direito democraticamente falando, o direito de todo mundo vir aqui pedir voto. Agora, quase que a obrigação, do ponto de vista, quando a gente fica claro para todo mundo que tudo passa pela política, as crianças nem nascerem, não nascem nesses municípios, só nascem aqui. Eu não vejo nenhum deputado federal vindo aqui para ver a situação dessas clínicas que estão fechando. As mulheres dando a luz dentro de carro, dentro das suas próprias casas, porque não tem espaço para se internar. Precisa vir dinheiro novo para a saúde, já que essa é a obrigação do Estado e o direito do cidadão. Precisa vir dinheiro novo para cá. E eu quero parabenizar o senhor pela coragem de ser um pré-candidato. Com certeza absoluta, o senhor ama essa cidade e o eleitor precisa severamente ter essa preocupação, porque é através do voto, é através da sua manifestação nas urnas que Anápolis vai ser tratada, do ponto de vista da democracia, como o desigual. Todos os municípios têm direito. Agora, os municípios diferentes também têm direitos desiguais. Então, quando a gente fala disso, nós precisamos entender que Jaraguá, Goianésia, Ceres têm seus deputados, mas lá não se gasta nada com saúde e nem com educação. Tudo se gasta em Anápolis. Muito obrigado pela participação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Ainda no espaço das comunicações, Reamilton Espíndola.
Comunicante, chamando a atenção de toda a comunidade anapolina.
Comunicante.
Sobre a questão, em especial os artistas gospel, né? Nós estamos realizando agora a nossa grande finale do Canto Ibirapuera, que vai acontecer no próximo sábado, lá na igreja no qual sou pastor dirigente, no Jardim Ibirapuera. Então convido aí os cantores gospel que querem ainda participar, né? Teremos o primeiro prêmio, que será uma gravação de um single, o segundo será um violão, e o terceiro, R$200. Então, queira participar, às vezes ainda não teve a oportunidade, então, né, venha conosco, siga nós nas redes sociais, que lá está o link para você seguir, né, e participar desse concurso ainda. Um abraço.
Comunicando.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, João da Luz.
Presidente, eu queria só trazer um comunicado que amanhã, dia 4, quarta-feira, encerra o prazo para você que quer regularizar, transferir ou fazer o título. Você jovem que quer decidir o seu futuro, mudar o rumo dessa nação, não perca a oportunidade. Amanhã é o último dia. Então nós estamos aí nessa campanha para poder alertar as pessoas que às vezes a pessoa quer participar do processo de eleição e amanhã encerra esse prazo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jackson Charles.
Só aproveitar para fazer um comunicado importante e ressaltar aqui, presidente, alguns pontos interessantes. Passeio das Águas, com certeza nós vamos inaugurar dentro dos próximos dias. Eu quero dizer da importância do PSB na cidade de Anápolis e na contribuição do PSB. Emenda por meio do PSB, na construção do Passeio das Águas, Feirão da Vila Formosa, Feirão do Santa Clara Setor Sul, Complexo Esportivo do Setor Sul e Arco Verde, custeio para Santa Casa e custeio para investimentos às mulheres vitimadas em Anápolis. Mas eu não poderia aqui deixar também de enaltecer e frisar que Anápolis realmente, independentemente dos candidatos que não são de Anápolis, tem grandes candidatos. Temos aqui o vereador João da Luz, que é um vereador atuante. Temos aqui o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, que tem demonstrado um grande vereador, um político bastante sensato, equilibrado e que, acima de tudo, tem mostrado competência. Nós temos também o Márcio Correia, que é candidato pelo MDB. Nós temos o Rubens Ottoni, que também é candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos várias opções em Anápolis. Então, é importante que Márcio Cândido, vice-prefeito, também é. Então, assim, nós temos, sim, grandes candidatos. Agora, infelizmente, o sistema democrático e o sistema eleitoral, infelizmente, não proíbe a entrada, deixo daquele candidato em busca do seu espaço. Então, nós temos que ter maturidade, entendimento, até porque, repito, as administrações de qualquer cidade, ela não sobrevive apenas com o seu deputado federal. Ela precisa de ajuda também dos demais deputados e nós temos que ter a maturidade para poder entender esse processo eleitoral que hoje se instala no Brasil. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar, né, o debate é quente, mas como diz o Domingos, né, ali daquele portãozinho para cá, né, lá fora, somos todos amigos. E quero comunicar, presidente, que torço muito, tem nada contra o senhor, torço muito aí na sua trajetória política, qual parte do meu time vai estar estendendo apoio ao senhor, né, e vamos também ter apoios fora do norte de Goiás, mas quero sim que você também tenha compromisso ali com os apoios, fechamento que a gente fechar naquelas região, né, que temos que ser bairrista, mas temos que ser deputado por Goiás, não só por Anápolis. Igual não existe vereador de bairro, né? Existe vereador dos quatro distritos e também de toda a cidade de Anápolis. Então, é isso que eu falo. Temos aí parceiros, né, de fora que tem sim dado respaldo aqui, então dá César o que é de César, mas torço muito para o seu sucesso. O senhor é competente, já esteve, trabalha ali em Goiânia e tem certeza que dentro do PP, uma dessas cadeiras vai ser de Vossa Excelência e você vai estar representando muito bem a nossa cidade. E aqui somos amigos, somos parceiros,
somos leal um com o outro. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras, obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, policial federal Suender.
Presidente, apenas agradecer à professora Aline Ferreira, que esteve nesse final de semana em Trindade, né, cumprindo, pagando uma promessa aí que ela fez pela minha recuperação. E em nome dela, agradecer tantos outros que também cumpriram promessas, campanhas, né? E fico feliz por essas pessoas estarem envolvidas, né, nessa minha vida, né, que Deus levantou. Então, agradeço a Aline e a todos outras pessoas que também estiveram nessas campanhas e promessas. Obrigado.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado novamente, presidente. Quero usar o espaço das comunicações apenas para salientar a data de hoje, dia 3 de maio, dia da liberdade de imprensa, né? Sabemos que hoje são divulgadas algumas fake news, mas a liberdade de imprensa deve ser preservada. Temos aqui nossos jornalistas, nossos amigos, que sabem muito bem disso. E outra que hoje também é o dia do parlamento. Nós, como os parlamentares, né, utilizamos a tribuna para poder levar até a comunidade, até a população, tudo aquilo que é importante, né? Sabemos que o parlamento, ela muda a vida das pessoas. Por isso devemos ser conscientes do que falamos ali no parlamento. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Bem, da minha parte, nós podemos observar, Delcimar, Fred, policial federal Suender, Luzimar, a colega André que está aqui ao lado, que o tom daqui para frente, nesses 5, 6 meses que antecedem as eleições, é esse. É o tom de cada um puxar para o seu partido ou para o seu pré-candidato. Nós entendemos que vivemos num regime democrático onde o voto é secreto. Nós temos a liberdade e o direito de votar em quem quisermos. E ninguém vai ficar sabendo em quem votamos. O voto é secreto no regime que nós vivemos democrático. Mas nós temos que observar que qualquer município, seja ele goiano, seja ele paulistano, carioca, mineiro, ele paraense, ele precisa do recurso federal. Porque nós vivemos num regime do Pacto Federativo, ou conhecido como tripartite, onde dos impostos arrecadados, 70% vai para a União, governo federal, e 20% para o Estado e 10% apenas no município para custeio de educação e saúde. E o dinheiro está em Brasília e no Estado. E nós precisamos ter pessoas que busquem esses recursos para o município, para que a gente possa fazer investimentos. Então, nós temos que ter a cautela e o zelo para que os debates políticos daqui para frente não interfiram no trabalho do Legislativo Anapolino. Mas também, toda vez que for citado aqui uma emenda cuja dotação não seja suficiente para o tamanho da cidade de Anápolis, nós vamos discutir e vamos debater. Porque eu acho que um deputado federal que tem 22 milhões de emenda ano, colocar durante 4 anos, que seria 88 milhões, apenas 10 milhões no município de Anápolis, e, pasmem, achem alguns deputados que colocaram 10 milhões nesses 4 anos em Anápolis. Nós temos 17. Conta na mão aí, gente. Então, assim, nós temos que ser mais bairristas. E, da mesma forma, na questão da Assembleia Legislativa, nós temos que aumentar a representatividade na Assembleia Legislativa. Nós temos 3. Antônio Gomide, Hamilton Filho, Coronel Dayoto. Podemos colocar mais 2 além desses 3. Podemos manter os 3 e colocar 5. Mas podemos também analisar o retorno que esses deputados trouxeram para Anápolis. Então, nós temos que ser mais bairristas e atentar para isso, para que a cidade de Anápolis continue crescendo, né? Acho importante esse discernimento por parte dos pares desta casa, que são pessoas que estão aqui representando a população, a sociedade, alguns de uma determinada região, outros de uma determinada bandeira, mas todos aqui pensando no único objetivo, o bem da cidade de Anápolis. Espaço das comunicações ainda em aberto.
Comunicando.
Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Uma das comunicações, eu quero externar aqui meus sentimentos ao nosso amigo Félix é ativista ambiental, pelo falecimento da sua mãe. Faleceu hoje aos 93 anos, moradora da região do Recanto do Sol, Que Deus conforte a todos, familiares e amigos, o Félix, seus irmãos, todos os familiares. Era isso, presidente. Era essa a comunicação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda no espaço das comunicações...
Presidente, só um instante, eu me lembrei de você aqui. Quero externar aqui também a família do Vigia Gessner, que faleceu também. Eu não conhecia particularmente, mas cumprimentar, né, expressar os condolências dessa casa a ele, a família dele e a todos os seus amigos vigias. Que Deus conforte a todos.
Obrigado. Também externar os sentimentos a todos os familiares. Ainda no espaço das comunicações, vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas para parabenizar o Sindicato Rural, o Caio Afiune, ex-BBB, que fez uma cavalgada no último domingo, na qual Vossa Excelência participou, traiado com um lindo cavalo, uma sela nova, e um evento bonito. E parabenizar o Caio, que ali voltou à pecuária depois de 2 anos. Lembrando-se que a partir de amanhã teremos já a abertura da pecuária oficial. Convidar a todos para participar desse evento. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frederico Godoy. É porque nós não temos mais tempo, senão eu ia fazer uma narrativa aqui do tombo que Vossa Excelência levou do cavalo durante a cavalgada. Mas amanhã eu posso trazer aqui essa narrativa. Espaço das comunicações ainda é aberto, sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, 4 de maio, quarta-feira, em horário regimental. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.